direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Vamos falar das práticas de redução de preço, há por aí algumas, bastante enviesadas, que levam ao consumo compulsivo. Professor, há exemplos que se possa dar sobre isto?
Salve, direto ao consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. Há com efeito as estratégias mercadológicas das grandes superfícies roçam quantas vezes a deslealdade num misto de logro e agressão. A Lei das Práticas Comerciais Desleais de 2008 define: é desleal qualquer prática comercial desconforme à diligência profissional, que distorça, ou seja, suscetível de distorcer de maneira substancial o comportamento económico do consumidor, seu destinatário, ou que o afete relativamente a certo bem ou serviço. E a deslealdade desdobra-se em enganosidade e agressividade. Depois, diz a própria lei, é enganosa a prática comercial que contém informações falsas ou que, mesmo que sejam factualmente verdadeiras, por qualquer razão, nomeadamente a sua apresentação geral, induza, ou seja, suscetível de induzir em erro o consumidor em relação a um ou mais dos elementos que depois a lei enumera e que, em ambos os casos, conduz ou é suscetível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão de transação negocial que não teria tomado de outro modo. E depois, no que toca à agressividade, diz que é agressiva a prática comercial que, devido a assédio, coação ou influência indevida, limite, ou seja, suscetível de limitar significativamente a liberdade de escolha ou o comportamento do consumidor em relação a um bem ou serviço e, por conseguinte, conduz ou é suscetível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão de transação que, de outro modo, não teria tomado. Quando se afirma que os titulares de um dado cartão, como o cartão Continente, têm descontos consoante os produtos adquiridos e, no final, a tal redução, imputada no caso, de 65 euros, só é válida se o consumidor efetuar compras de outros produtos até 30 de agosto, parece que a compulsão, desse modo exercida, cabe na letra e no espírito das práticas desleais que a Europa vem legislando desde 2005. Portugal só transpôs a Diretiva Europeia em 2008. É uma vergonha o que se passa a este propósito com as grandes insígnias de distribuição no mercado e a afronta ao princípio da igualdade dos consumidores perante a lei, com preços distorcidos, com ofertas de descontos nos cartões respectivos que sugerem fidelização e em que os atropelos são constantes. Não sabemos, aliás, não sabemos se a entidade de regulação do mercado, a ASAI, tem um gabinete de estudos que se ocupe destas estratégias, as aprofunde e leve às consequências devidas. Não sabemos se a antiga Direção-Geral do Consumidor, agora fundida com a das atividades económicas, comércio e serviços, se debruça, através das suas debilitadas estruturas, sobre estes aspectos fulcrais em matéria de política de consumidores, num mercado que anda absolutamente à toa e em que os grupos preponderantes fazem o que lhes dá na real gana e ainda lhes sobra tempo para outras e mais graves malfeitorias. O que sabemos é que os consumidores estão sós, no mato e sem cachorro, e mereciam do Estado e da administração mais, muito mais.
Pois é, professor. Gostava de lhe falar um pouco das suas raízes que tem em Angola e vai também acompanhando, de certa forma, pelo que nós sabemos, também aquilo que está passando por lá. Agora, o que se diz é que se extinguiu um instituto público que se ocupava da promoção dos interesses e que zelava pela proteção do consumidor em todo o território daquele país. Professor, o que é que nos pode dizer sobre este assunto, até porque nós temos muitos angolanos também em Portugal?
É facto. Bom, no que nos toca, são cinco gerações que ajudaram a construir a Angola monumental, que fomos forçados a abandonar em 1975, cinco gerações que contam, cinco gerações que marcam. Como é lugar comum dizer-se, saímos de Angola. Angola não saiu de nós. E, com efeito, uma lei recente extingue o INATEC, Instituto Nacional de Defesa do Consumidor de Angola, e transformou-o numa mera direção, uma direção desviante do órgão de repressão das atividades económicas, a ora denominada Autoridade Nacional de Inspeção Económica e de Segurança Alimentar. Isto, se não fosse trágico, daria para rir a bandeiras despregadas. Uma direção que está numa função de, como dizer, de criadagem, de subserviência perante a Inspeção Nacional Económica e de Segurança Alimentar. Isto só visto, contado, ninguém acredita. É que, na lei que saiu agora, há dias, aparece realmente uma direção de apoio ao consumidor com um conjunto tão esmagado de atribuições e competências, sob a pata da tal Autoridade Nacional de Inspeção Económica e de Segurança Alimentar, que até dá dó. Morreu a defesa do consumidor em Angola. Paz à sua alma. Ainda se ressuscitasse, mas eu diria mais até, se criassem, por exemplo, à semelhança do que têm os países nórdicos e outros países com similaridades profundas, uma espécie de provedor do consumidor, à escala de uma provedoria de justiça, ainda se admitiria. Agora, a promoção dos interesses através da informação e da educação e a tutela dos direitos individuais como coletivos dos consumidores por este modelo não se vai lá. E é lamentável. Angola é um país com potencialidades extraordinárias. Matar a defesa do consumidor é um crime de lesa pátria.
Muito bem, professor, e falamos agora daquilo que nós podemos considerar como um exagero na exploração de idosos com surdez, nomeadamente nas televisões. Recentemente uma das televisões anunciou, de resto, um escândalo com uma larga soma de episódios que levam sobretudo os consumidores mais idosos e desprovidos de proteção do sobreendividamento à miséria, já que os obrigam, à mercê da insuficiência económica, a firmar contratos de crédito que os levam a um excessivo endividamento, sobretudo tendo em consideração os valores que são envolvidos na compra destes equipamentos. No entanto, as autoridades permanecem em silêncio, como se não tivessem que intervir. Já em 2024, o Jornal Público denunciava em manchete, em toda a primeira página, venda de aparelhos auditivos a crédito lesa centenas de idosos. Professor, o que o leva a dizer sobre este propósito e, sobretudo, o que é que nós podemos ainda fazer mais?
É realmente miserável a situação que ocorre neste instante, com muitas das figuras públicas a dar, inclusivamente, a cara por uma publicidade que, se bem explorada, conduz, na realidade, a esta catastrófica situação, sobretudo para os idosos, os mais hipervulneráveis, para pessoas com uma grande expressão na sociedade e, por isso, à mercê de todas estas estratégias. Um deles, por arrastamento, até um desumidificador terão vendido. A um outro implicaram-no em 3 contratos de crédito acoplados aos de compra e venda. Mas as coisas não se ficam por aí. Com efeito, outras situações ocorrem e, na verdade, os procedimentos adotados comportam uma agressividade manifesta. Houve um outro que fez 3 contratos de crédito. Isso leva a coisa ainda mais longe quando denunciam os consumidores idosos, que muitos dos pretensos rastreios são feitos em furgonetas ambulantes, outros em quartéis das corporações de bombeiros ou em estabelecimentos físicos sediados um pouco por toda a parte, e que há empresas a atrair os idosos mediante contactos telefónicos em que varrem sucessivas zonas das cidades, vilas e aldeias deste país. De onde em onde há alarido nos média. Em 2024, como muito bem significou Miguel Rodrigues, o Jornal Público denunciava em manchete, em extensão em toda a primeira página, venda de aparelhos auditivos a crédito lesa centenas, não terão dito milhares, e se o dissessem não estariam longe da realidade. Centenas de idosos. Com efeito, aos contratos de compra e venda é vulgar acoplarem-se contratos de crédito com a chancela de conhecidas sociedades financeiras de aquisições a crédito. Os créditos são concedidos sem a necessária avaliação de solvabilidade que a lei exige imperativamente desde 2009. E a diretiva, ainda não transposta, reforça de todo modo. E, no entanto, a despeito de tais factos, se revestirem de notoriedade, as autoridades responsáveis permanecem quedas e mudas, como se não tivessem de intervir sempre que haja notícia de situações destas. O que haverá a dizer a este propósito? Perante a vaga de assaltos perpetrada contra hipervulneráveis por essa corja sem escrúpulos que leva a mais miséria ainda do que a que oferecem as pensões de aposentação, um sem número de passos se devem encetar para travar os instintos assassinos desses meliantes. Assim mesmo, com todas as letras.
Professor, e já agora aproveito para lhe perguntar que sugestões nos pode trazer e, sobretudo, que conselhos é que pode deixar?
Desde logo, a denúncia que as vítimas ou seus familiares terão de fazer à Direção Geral da Defesa do Consumidor, Comércio e Serviços. A ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, abandonada a ideia de o fazerem nos livros de reclamações inexistentes de todo nos veículos de acolhimento, entre aspas. A Direção-Geral do Consumidor, ou como hoje se chama esta Direção-Geral da Defesa do Consumidor e daquela traquidérmia do Comércio e Serviço, deve propor uma ação coletiva, inibitória e ressarcitória contra estas empresas. E uma outra ação contra as sociedades financeiras de aquisições a crédito que não observam os procedimentos de avaliação de solvabilidade e que levam as pessoas a uma miséria maior ainda. O ressarcimento de todos os idosos defraudados por tais vilões. Isto é revoltante e isso nota-se no tom que emprestamos a esta intervenção. O desencadeamento de uma campanha de informação dirigida aos idosos nos meios de comunicação de massas, a fim de os industriarem a não cair em tais esparrelas. A criação de canais breves nas freguesias e nos municípios para que as reclamações contra estes usurpadores da miséria alheia transitem com facilidade e se consiga ter a noção da extensão do prejuízo e os fatores de tão demolidoras ações. A dotação de meios às associações de consumidores autênticas, autónomas e genuínas para que encetem ações junto das populações, advertindo-as para as ominosas práticas de tais empresas. Responsabilizar os interventores em campanhas de publicidade em que, usando da sua geral aceitação junto do grande público, instem os idosos e os mais a procurar tais casas quando as insígnias que representam, entre aspas, participem em tais ações. Urge se atue sem detença para que as hostes de vítimas inocentes se não avolumem assustadoramente.
Muito bem, professor, e avançamos agora também para o nosso consultório. Há dias uma das televisões quis tirar a prova dos 9, afiançou de resto que nada vale não ter consumos de água, porque a fatura vem sempre com os montantes inerentes à disponibilidade de acessos, o que reflete tanto na taxa de resíduos sólidos urbanos, como também na taxa de saneamento. A existência de consumo, não tira nem põe, ouviu-se por ali, terá sempre de pagar para ter acesso aos serviços. É uma afirmação que resto é corroborada, garantiu-se aqui pela AESAR, entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Em seu favor, invocou-se aqui uma lei de serviços públicos essenciais, no artigo 8, que permite esta tal taxa de disponibilidade. Professora, há uma grande confusão sobre isto e esta versão, professora, está correta ou nem por isso?
De todo não está. É que não está correto. Quando a entidade reguladora, trazendo os concessionários e os serviços municipais ou municipalizados ao colo, para garantir que estas taxas são legais, está tudo dito. O princípio da proteção dos interesses económicos dos consumidores tem consagração constitucional. Constituição da República Portuguesa, número 1, do artigo 60. Como corolário de um tal princípio, o consumidor deve pagar só o que consome e na exata medida do que e em que consome. Se não consumir, não paga. Ora, tal tem expressa tradução na Lei dos Serviços Públicos Essenciais, no seu artigo 8º, quando se diz proibidas a imposição e a cobrança de consumos mínimos, proibida a cobrança de qualquer importância a título de preço aluguer, amortização ou inspeção periódica de contadores ou outros instrumentos de medição dos serviços utilizados. Proibida a cobrança de qualquer outra taxa de efeito equivalente a de tais medidas, independentemente do nome dado, da designação adotada. Qualquer taxa que não tenha uma correspondência direta com o encargo em que a entidade prestadora do serviço efetivamente incorra, com exceção da contribuição para o audiovisual, porque somos nós que alimentamos a rádio e a televisão públicas, diretamente através desta contribuição, indiretamente através das indemnizações compensatórias do Orçamento do Estado. Qualquer outra taxa não subsumível às anteriores que seja contrapartida de alteração das condições de prestação do serviço ou dos equipamentos utilizados para esse fim, exceto quando expressamente solicitada pelo consumidor. Ora bem, de quanto antecede, não há previsão de uma qualquer taxa de acesso ou, como as empresas e os serviços as qualificam, de cota ou taxa de disponibilidade ou de serviço. Noutros serviços públicos essenciais, denominam-se de modo diverso. Energia elétrica, taxa de potência. Gás de petróleo liquefeito canalizado, termo fixo natural. Não há nada de equivalente nas comunicações eletrónicas. Já houve a taxa de assinatura. Nem nos serviços postais, nem nos transportes públicos de passageiros. E pela mesma lógica poderia haver. A taxa ou quota de disponibilidade ou de serviço, ou a eventual norma em que se suporta, é por conseguinte, em simultaneidade, inconstitucional e ilegal, sem tirar nem pôr. Não decorre do artigo 8º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, já que basta saber ler para a não ver espelhada ali, uma vez que as únicas taxas que se consentem são as devidas pela construção, conservação e manutenção dos sistemas públicos de água, de saneamento e resíduos sólidos, nos termos da legislação aplicável, como previ na norma. Portanto, taxas ou quotas de disponibilidade, taxas ou quotas de acesso ao serviço são ilegais, são inconstitucionais. Como os reguladores são capturados, ou por outra, com os reguladores capturados pelos regulados, tudo é possível. E por mais artifício de que se socorra a ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, não há suporte para os seus devaneios e extrapolações. Tem alguém que tomar em suas mãos a defesa dos consumidores contra todos estes atropelos. A quota de disponibilidade, a quota ou taxa de serviço, a quota de acesso ao serviço é inconstitucional.
Muito bem, professor, e avançamos agora para uma outra situação, um e-mail que chegou à nossa redação, reforça aqui a data de junho de 2019 e o fornecimento de painéis solares pela Iberdrola. Após a instalação, a interessada, de resto, verificou que as faturas da energia elétrica, em vez de baixarem, estavam a aumentar de valor. Em setembro, uma carta registada com aviso de recepção denunciava o contrato e solicitava o levantamento dos painéis. Foi em vão. Ao longo de 2 anos, houve reclamações por telefone, por carta, no livro respectivo de reclamações, mas sem sucesso, porque a empresa insistia no pagamento. Ora, por telefone, a própria empresa chegou a admitir que os painéis solares não eram os mais adequados, propondo por escrito a substituição e a instalação de um contador inteligente, coisa que nunca, aliás, anuiu. Ora bem, a Iberdrola requer uma injunção na Secretaria Judicial competente, sobretudo para o pagamento dos valores que estão potencialmente em dívida. Professor, o que nos pode dizer sobre isto?
Este contrato terá sido celebrado ainda na vigência do anterior regime da compra e venda de consumo, de 2003, que vigorou até ao último dia do ano, do último mês do ano de 2021, por conseguinte, da comunicação comercial da Iberdrola, constava que a instalação dos painéis não só embaratecia a fatura doméstica, como lhe permitiria reencaminhar para a rede os excessos produzidos, com proveitos materiais significativos para os prosumidores, que são os consumidores que também potenciam entram nos circuitos de produção, prosumidores. O Decreto-Lei 67/2003, de 8 de abril, no seu artigo 2º, reza ainda o seguinte para os contratos celebrados sob o seu império, ao seu abrigo. O vendedor tem o dever de entregar ao consumidor bens que sejam conformes com o contrato de compra e venda. Presume-se que os bens de consumo não são conformes se se verificar algum dos serviços dos seguintes factos: não apresentarem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo vendedor, pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem. E, na verdade, os painéis, tal como se configuravam na altura, padeciam de manifesta não conformidade. De harmonia com o número 1 do artigo 4º da Lei da Compra e Venda de Consumo de 2003, se diz que, em caso de não conformidade do bem com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos, por meio de reparação ou de substituição, a redução adequada do preço ou a extinção do contrato por meio do Instituto da Resolução. O recurso a tais remédios, que não se subordinavam, como ora sucede, a uma qualquer hierarquia, ficaria na livre disposição do consumidor. A consumidora, usando da figura da resolução, e resolução é por termo contrato, resolver é por termo contrato, que é o remédio de maior gravidade, pôs termo ao contrato dentro do prazo. Tão logo se apercebeu pelas faturas iniciais que os valores apresentados excediam os até então registados, com manifesto desvalor e contra as expectativas subjacentes à aquisição de tais equipamentos. Daí que a injunção, ora requerida no balcão respectivo, nos tribunais, não tenha qualquer fundamento. O contrato resolvido, o contrato a que pôs termo, tem como efeitos os decorrentes do número 1 do artigo 289 do Código Civil, efeito retroativo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado. A Iberdrola só tem de recolher os painéis, nada lhe sendo devido, nada havendo de receber da consumidora como contrapartida, donde dever a consumidora deduzir oposição, ou seja, impugnar os termos da injunção, a fim de lograr vencimento da sua bem fundada posição. É inadmissível que esta gente faça o mal e a caramunha. Faz estas patifarias todas, estas folestrias, vende gato por lebre e depois impõe ainda o ónus de as pessoas irem a tribunal para pagar afinal, aquilo que não devem. Porque, no caso, a consumidora pôs termo ao contrato. Só lhes cabe restituir o preço dos equipamentos indo levantá-los, porque eles estão lá à disposição deles. Foram eles quem os lá pôs. Lamentável o que acontece neste país de fulestriões.
Professor, e com isto temos que fechar, já passamos uns minutos, vamos encerrar então. E pronto, professor, com isto está concluído mais o nosso programa, marco de encontro consigo daqui a uma semana, mais coisa, menos coisa, até lá, boa semana.
Uma boa semana e as minhas desculpas por este tom magoado, porque as agressões aos idosos deixam-nos efetivamente muito compungidos. É inadmissível a exploração que se faz aos idosos neste país. E é isto que nos magoa e que nos magoa intensamente. País insensível, país de vigaristas, país que se procura locupletar com o dinheiro daqueles que mal têm para o pão nosso de cada dia. Até para a semana, se Deus quiser.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.